Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Histórias de Mia. Grande felicidade é ter um filho prudente e instruído. Quanto a filhas, é para todo pai. A carga bem pesada. Novos primos. Com a tarde voltaram Mia e Josepinho e Pereira e pouco depois deles, três avelentados escravos. Estes dos trabalhos agrícolas, aqueles de grandes excursões entomológicas. Vinha o mineiro meio risonho e em altos gritos a Codocirino, que deitando-se a dormir, sonhara todo o tempo com a graciosa doente.
Olá, doutor,
chamou Pereira com voz retumbante, isso é que é vida, hein? Enquanto nós trabalhamos, eu e o mochudo José, você está nessa cama de veludo.
É verdade, concordou o moço, apenas os frus.
Se foram de espernas e até agora, enfie um sono só.
E o remedio da menina?
Perguntou Pereira abaixando a voz.
Ora, senhor, eu que me esqueci?
Não faz mal, se ela não teve febre.
Ah,
agora, membro, eu lhe dei.
Estou ainda tonto de sono,
riu-se Pereira. Estes doutores matam a gente como se fosse cachorro sem dono. Num momento lhes passa da dar cachola se deram ou não mezinhas e venenos a cristãos. Vendo que Meier saíra da sala, mudou repentinamente de tom, prosseguindo voz baixa e muito rapidamente. A entambe fio tal a mão levou todo o dia, só querendo puver conversa sobre a menina.
Deveras, é o que lhe digo.
Eu com as mãos atadas por aquele oferecimento de levá-lo a comer lá dentro.
Nada, nem que desconfie se a renegue dos meus modos.
Não me pisa em quarto de família.
Deus te livre.
Com efeito, a hora da ceia. Meier manifestou surpresa de comer na mesma sala, não que tivesse motivo para desejar ao outro qualquer local, mas, metódico como era, gravara na mente a promessa de Pereira e, por delicadeza, supunha dever lembrar-lhe. As desculpas que o mineiro apresentou por foram arranjadas de momento e ajudadas vitoriosamente por Cirino, carregando este com a responsabilidade de haver recomendado à enferma muito sossego, quasi completa solidão. De modo muito expansivo se manifestou também o reconhecimento de Pereira. Ou estou conhecendo, disse ele em parte, apertando a mão de Cirino, que o doutor é homem serio e com que se pode contar.
Deixe estar.
O manecão há de ser amigo seu.
Isso há de céu.
Pessoas de bem devem conhecer-se e se estimar-se.
Ora veja o tal cujo.
Que teme véu?
O não faz mal, há de ter o pago.
Se Pereira se mostrava contrariado e inquieto, muito pelo contrário parecia o naturalista nadar em mar de rosas. O senhor doutor, declarou ele a Cirino Avaneia, por muitos motivos, estou em extremo contente com a minha estada aqui. Hoje achei mais bichinhos curiosos do que em todas as zonas por que tenho andado.
Vosmecê nem imagina, interrompeu Pereira dirigindo-se para Cirino, o que faz este senhor quando está dentro do mato?
Ainda há de quebrar o pescoço nalgo algum barranco a que se atire, pois caminha com as ventas para o ar.
Não sei como não tem ambos os olhos furados.
Não repara em galhos nem em nada, só o que quer agarrar anicetos.
Já o visei umas poucas de vezes,
sua alma, sua palma. Judiciosas eram as advertências do mineiro e bem cabidas. Tanto assim que numa das tardes seguintes voltou Meier todo arranhado e com um gilvás tão grande que imediatamente deu nas vistas de Cirino.
O que foi isso, senhor Meier?
Perguntou ele com admiração.
O senhor Dom por Leóia fora aos trambolhões com alguma onça.
Não é nada, respondeu fleugmaticamente o alemão.
E a sua roupa vem suja de barro.
Toda rota.
Disto são histórias deste homem.
Bem lhe dizia e o que mais dias menos dias só havia de acontecer.
Meu amigo não sabe do ditado.
Fia-te na virgem e não corras, verás o tombo que levas.
Também foi um dia em que me ria mais não poder.
Tomei um tão.
Imagine vos mercê se é que o tal senhor me é, como já lhe contei, anda pulando dentro da mata como se não fosse veado mateiro.
O José Pinho, que é mitrado, vai sempre pela estrada limpa.
Lá preguiçoso, atalhou Meier a modo de observação.
O juso tem ele, prosseguiu o mineiro. Mas como é dizendo cá, o senhor com seus arrancos e saltos parece anta disparada.
Em aparecendo o bichinho voador,
zastras que darás, lava ele logo sem olhar para os paus. Podendo pisar em cobras e espinhos, com aquela rede na mão, e tanto faz que engalfinha sempre algum animalejo.
Hoje fui para a roça, e o homem furou o mato, enquanto José buscou uma sombrinha e entrou lá a roncar como um perdido eu.
Não, senhor, protestou José Pinho que queria ouvir a historia.
Vosse sim, corroborou Meier com severidade, preguiçoso.
Ampita.
Landeskabin, continuou Pereira. Daí a 2 horas voltou Yumachus, em estado pouco mais ou menos, mas trazia uma caixa cheia de bichos do mato. Perguntou Cirino, e são bonitos? Não há mais nada, suspirou Meier com tom dolente. O trabalho ficou perdido. Eu tinha apanhado 5 espécies novas. Uma queda. Uma e deixe-me contar o Kalhora. Ou, eu rime, para confirmar a asserção. Pôs-se novamente a dar gargalhadas, que foram acompanhadas por José Pinho e até por Meier, da parte deste com menos expansão contudo. Apareceu-me o Mochu muito contente com a sua caixa, como que estivesse o rei na barriga. Era uma imundície de besouros, cascudos e cigarras, que o senhor nem pode imaginar. Havia dito depois, quando voltamos da roça, enxergou ele num palpódromo aniceto vermelho e foi correndo a apanhá-lo. Eu bradei, olhe, que aí tem em barranco. Avor e é podre e oca, e vos mecer rola pelo despenhadeiro, que nem a sua alma se salva qual. O homem é teimoso, como um cargueiro empacador. Eu gritava, lhe tenho em Tumochu. Sem atender a nada, começou a caminhar em cima da cipuada e cobria a boca de um precipício, fando como tudo neste mundo. Quando ia botar a mão no tal bicho encarnado, encostou-se ao pau, é? Afundou-se dando um grito esganiçado que parecia de cotia. Mal teve tempo de agarrar-se, e lá ficou entre a vida e a morte, chamando Juque. Eu quando vi isso, Mende, e a toda a pressa buscar à roça uma vara comprida e, se ela não chega logo, o senhor Meier e toda a sua bicharada rolavam de uma vez por aqueles fundões. O não retificou o irmão, um bijo rorrou, Kalyasha abriu e tudo lá se foi no fundão. E depois bem, e Mochu, Sigigun, as dentes a pau-pau, e nós fuchamos devagarinho, com medo. Maria Santíssima? Fazendo breve pausa. O mais engraçado ainda não chegou, avisou o mineiro. Ah, você me vai tomar uma boa data de riso. Quando Mochu ganhou penha, fosse a pular como um cabrito doido, por aqui, por acolá, pulo e mais pulo, e gritando como se o estivessem esfolando. Tá! Ah, meus Deus! Estava cheio de formigas novatas. E sim, exclamou Meier com desespero, formiga de pau podre. Mingotiga! Eu rasgo a roupa. Eu pulo. Eu gemo núcomo. Fico nu do minha mãe me botou no mundo. Horrível! Formiga do diabo! Faz calombo em todo o meu corpo. Com reiteradas e estrondosas gargalhadas acolheram Pereira, Cirino e José Pinho essas enérgicas imprecações. Poderás, observou o mineiro, curá-lo da mania de não ouvir os outros que conhecem as coisas. E voltando-se para Cirino. A verdade é que o corpo dele... Que corpo, senhor Doutor Arco? Ficou do empolado que foi preciso esfregá-lo com folhas de fumo. Depois tomou um banho no ribeirão. De tudo estava muito bom, observou Meier. Se caixa não abre, atira no buraco meu trabalho. Ora, ficará para amanhã, consolou filosoficamente o camarada. Pereira, acalmado o frouxo de riso, aproximara-se de Cirino e lhe falava a mé voz a. Doutor, tive uma vontade de deixar este alamão sumir-se no socavão. Se não fosse meu Ospenfin, e recomendado de meu mano, palavra de honra pinchava de uma vez no inferno. Não sou nenhum pinoia. Indagou Cirino simulando admiração. Para o senhor ainda me pergunta. Porque o homem não me faz senão falar em inocência. Outra vez me disse que ela era muito bonita e mil coisas. Perguntou se estava casada. Não, é que era preciso casar as mulheres para bem delas.
Lá sei, mas o que mais?
Estou um bruto premoradador. Um nadador? Senhor Pereira. Ué, o que lhe digo. Por acaso sou cobra de 2 cabeças que não veja? Que peso, minha filha? Ah, e então uma menina que já está apalavrada. Isto é uma anarchia. Que diria meu genro, manecão? Não poderá dizer nada, retrucou o moço. E que diga, não faltará a quem queira sua filha. O louvado Deus não de certo. Eu é que não quero que ela ande de mão em mão. Ou cá com doca, ou quê? Perguntou Cirino com inquietação, mas fingindo pouca curiosidade. Ou mato a quem lhe vier transtornar a cabeça. Comigo ninguém há de tirar farofa. E não hei de ter 1000 cuidados, quando vejo este estranjo estar com suas macaquices a dar no fraco das mulheres. Por ora nada fez ele. Urova só leva a falar na pobre menina que senhora sanzinhou a gaorde de todo o mal. Pudesse eu adivinhar e macacos me mordam. Se punha os olhos em cima de inocência. nem que viesse com cartas e ordens do Sr. Dom Pedro II. Chamei o Josépinho para prosseguir em voz baixa e dei-lhe uns toques. Então, dizia eu, seu amo é o diabo com mulheres em. Ele, que é muito ladino, respondeu-me logo. Não, tu assunto é tua embromação, qual? Você, carioca, tem levado areia nos olhos, eu? Não é capaz. Então você não tem visto o que faz seu amo. Tem sido um santo, retrucou o espertalhão. No rio, sim, é na corte. Ner, sim, na corte. E a todas as noites a uma casa de bebidas, assim uma espécie de venda de muito luxo, e lá estava horas perdidas, petiscriscando e conversando com senhoras damas, muito bonitas, bem limpas. Algumas com os coços, braços todos à mostra. Ou contou-lhe isso? Atalhou Cirino com alguma dúvida e sobressalto. É, contou, afirmou Pereira com furor. Vejam só que homem rem, é um mequetrefe. Esta noite, d'ora em diante, venho dormir nesta sala a ver se esse lhe se mexe da cama. Ah, se eu pudesse. Caía-lhe de cala boca em cima, que lhe deixava as costelas em lacas. Acabavam as imprudentes historias de José Pinho de pôr a última pedra ao edifício da desconfiança que tão depressa egira a imaginação de Pereira em desconceito de Meyer. O que nelas havia de verdade eram apenas algumas horas de lazer, consagradas, durante a estada no Rio de Janeiro, pelo naturalista ao consumo de grandes copepazios de cerveja no Cafesta de Koblenz, e nas quais entretivera risonhos, bem que inocentes coloquios, com pessoas do sexo amável, frequentadoras daquele estabelecimento e de costumes não lá muito rigorosos. O nota 83, porção, quantidade, ano 84, a dentada dessas formigas é em extremo dolorosa. Provém o seu nome de que novatos são os que se deixam morder por elas. O nota 85, homem fraco, o nota 86, é crença popular que umas cobrinhas que vivem dentro de terra fofa têm duas cabeças e não têm olhos. A nota 87, desmoralização. Nota 88, qualificativo muito usado em todo o interior do Brasil. A nota 89, a mentira ou engano. O nota 90, em Minas assim chamam um cassete curto e grosso.